Uma pessoa está perguntando se 5 dos 7 centros planetários estão localizados na América do Sul, por que os crop circles se vêm fazendo com mais frequência e regularidade na Inglaterra? Está perguntando se este país tem algo de especial. Os crop circles vêm sendo feitos em vários países do mundo, mas na Inglaterra eles têm uma focalização maior e mais ampla, porque a Inglaterra é um dos piores karmas do mundo. Então, os crop circles são feitos lá, primeiro para ajudar a Inglaterra a dissolver certas coisas. O trabalho dos crop circles é desconhecido por enquanto. Vocês veem que estes símbolos que eles apresentam são incompreensíveis, na grande maioria, para nós. E eles são assim para despertar a nossa intuição. Então se perguntará, mas por que que projetam uma coisa que a gente não entende? Sim, eles não estão aqui para fazer as coisas à nossa maneira. E não estão aqui para nos desenvolver naquilo que nós podemos desenvolver sozinhos, ou com as forças da Terra. Então, esta forma de se apresentar, aparentemente incompreensível, é para, quando nós tivermos interesse neles, nós pedirmos luz para que intuitivamente saibamos o que eles representam. Isto é, entre outras coisas, um estímulo para nós percebermos que temos que desenvolver a intuição. Então, intuitivamente, se pode saber o que tudo isto representa. Tanto assim que há umas duas ou três pessoas que sabem isto no planeta. Então, se dois ou três sabem o que eles significam, é sinal que todos nós podemos saber. Se formos desenvolver a nossa intuição. Isto está nos mostrando também que com a mente concreta, com a mente pensante, com a mente raciocinante, não chegaremos a compreender coisa alguma de desconhecido. Então está nos dizendo claramente que nós temos que desenvolver a intuição, que a intuição é o nosso próximo passo. Todos nós sabemos disso, mas continuamos com o velho processo da mente concreta. Então, assim como nós teríamos que, olhando para isso, sabermos o que quer dizer, intuitivamente, não é? Teríamos que fazer isto diante de todas as situações da vida, buscar as soluções intuitivamente, e não da forma como buscamos, fazendo cálculos, pesando as coisas, raciocinando. E já vimos que isto tudo não resolve os nossos problemas atuais. De forma que isto está nos mostrando que se nós quisermos compreender coisas que ainda são desconhecidas para nós, teríamos que ser mais intuitivos. Então é um convite para a intuição. Além de outras coisas óbvias, né, que vocês já estão tendo como tema de estudo. E uma pessoa estava em oração e, em um momento de silêncio, percebeu três triângulos colocados de forma ascendente, um depois do outro, subindo. Qual é o significado? Os triângulos simbolizam equilíbrio, entrega e divinização da vida. Então, reflita sobre essas palavras: equilíbrio, entrega, divinização da vida. Aí você pode entrar em harmonia com a energia desses triângulos que apareceram e receber alguma resposta. Pessoa diz que tem buscado silêncio mental, mas algo estranho tem acontecido. Quando a mente consegue se aquietar e o silêncio começa a se instalar, aparecem insetos, pernilongos e moscas que desconcentram o trabalho. E isso já aconteceu na vigília permanente. Que pode ser isto? Pode ser que a sua mente esteja um pouco agitada e com isto você atrai esses insetos. Esses insetos pernilongos simbolizam a mente agitada. Eles são uma consequência da mente humana ser muito agitada. Esse tipo de insetos não deveriam existir. Eles surgiram por causa dos nossos pensamentos. Então você use uma leitura instrutiva, interessante, para que a sua mente se acalme. E assim os pernilongos vão embora. Uma pessoa diz que organizou uma viagem para fora do Brasil por um ano. Mas depois de 20 dias que estava no exterior, ficou muito doente e teve que voltar. E por isso chegou aqui, onde procura um sinal. Não sei o que fazer ou para onde ir. Quero ouvir a voz do meu coração. Estes são momentos em que nós devemos pedir luz sobre os nossos movimentos. Então, antes de fazer uma viagem para o exterior, se pede luz para saber se é mesmo para ir. Uma pessoa sonhou que alguém lhe dava um golfinho bebê e me dizia que eu deveria alimentá-lo. Então, um golfinho bebê está simbolizando uma semente de inocência. Então, se alguém lhe dava um golfinho bebê, foi colocado no seu íntimo uma semente de inocência. E essa semente de inocência deve ser alimentada. Por isso é que você devia alimentar o golfinho. E uma pessoa pergunta como superar os medos e assim cumprir com o propósito. Então, nós temos vários núcleos de consciência e o núcleo onde estamos completamente seguros e sem medo é na mônada, é no espírito. De forma que você procure se aproximar da sua mônada, procure chamar a sua mônada, procure se voltar para ela, para o espírito, e gradualmente você vai perdendo todos os medos. E uma pessoa sentiu o impulso de se conectar de alguma forma com o centro intraterreno de Ibês. E falou com algumas pessoas para se reunirem uma vez por semana nesta intenção. E agora ela sente que precisa aprofundar mais este assunto. E se ela pode continuar a trabalhar com CDs e fazendo esse trabalho. Então, você vai fazendo as suas coligações da forma como vem fazendo, vá aprofundando isto, porém, sempre antes contatando o seu eu superior e pedindo autorização. Porque nós podemos estar com esses contatos iniciais e vai tudo bem. Agora, quando nós começamos a nos sentir mais próximos desses contatos, quando isto começa a fazer um certo efeito, é sempre prudente, antes de fazer o contato, antes de fazer o exercício ou antes de fazer a reunião, no caso com essas pessoas, sempre entregar o assunto para o eu interno, entregar o assunto para a alma. Porque aí se evita de certas forças contrárias atacarem e começarem a prejudicar. As forças contrárias atacam aqueles que já estão se encaminhando para os contatos. Aqueles que não estão se encaminhando, elas só observam e ficam aguardando. Mas quando nós estamos nos encaminhando, por exemplo, para um sistema de contatos, elas ficam muito ativas. Então é preciso sempre pedir proteção. Sempre pedir proteção para não nos enganarmos, não nos iludirmos. Porque uma dessas forças contrárias pode, inclusive, se travestir de algo e nos tirar da rota. Então, quando estamos fazendo um exercício espiritual, quando estamos fazendo orações, quando estamos fazendo contatos, não? À medida que isto vai se estabelecendo, é preciso não deixar de pedir para o eu interno que esteja presente antes de começar qualquer coisa. Aqui uma pessoa está perguntando o que existe de simbólico na água. A água não é um dos habitantes deste planeta que são mais agredidos, a ponto de nós não termos mais contato com uma água pura. A água que sai das torneiras, vocês sabem o que é, não? De onde veio e onde ela foi filtrada. Então, vocês perderam o contato com a água pura. Quase todos perderam este contato. Mesmo porque os rios e os mares também não são mais puros. Mas a água continua viva e a água continua existindo. A água não é essa que a gente vê aqui na superfície da Terra, mas a água existe principalmente nos planos sutis, nos planos internos, no plano astral principalmente. E a água existe também no interior da Terra, em áreas que ainda não estão afetadas, né? Mas principalmente nos planos sutis, ela existe como água ainda, como água pura e verdadeira. E esta água simboliza a pureza e a adaptabilidade. Vocês veem que a água é posta em qualquer vasilha e ela toma a forma da vasilha. Então ela é para nós o símbolo, o ensinamento, não é? Da adaptabilidade. Esses reinos, no caso da água, o reino mineral, esses reinos nos ensinam o tempo todo. As árvores nos ensinam a procurar as alturas, as árvores nos ensinam a crescermos para o alto. As árvores estão nos ensinando isto o tempo todo e nós não percebemos o que elas estão fazendo. Então, elas estão aí nos mostrando como se cresce para cima. E as águas estão nos ensinando a ser puros, estão nos ensinando a sermos adaptáveis. E mesmo que elas não sejam mais puras nas nossas cidades e também em muitos outros lugares, a adaptabilidade ela continua ensinando. Agora, nós a conhecemos no plano físico e como não a cultivamos, como não a respeitamos, como não a usamos corretamente, você vê, a gente abre uma torneira, sai aquela água toda que vai para o esgoto e bastava a terça parte daquilo para você fazer o que precisava. Então nós não temos respeito por estas coisas. Estamos lidando com algo simbólico que não só representa pureza e adaptabilidade, mas como ela é símbolo também da transparência e da abundância. Então, se nós tivéssemos que dar um exemplo de abundância no sentido real, no sentido intrínseco, no sentido íntimo, seria a água. A água é símbolo da abundância. Então, quando nós estamos desperdiçando a água, nós estamos cavando para nós a miséria, a limitação, porque nós estamos desperdiçando o símbolo da abundância. E a água é também um veículo, a água é também um repositório de cargas magnéticas. Então, você, através da água, você pode transferir para uma pessoa cargas magnéticas, de bom magnetismo. Por isso que nas religiões antigas se benzia com água, se jogava água. Então, se você tem um mau pensamento diante da água, a água forma desenhos segundo o seu pensamento, por aí se vê. E neste planeta, os rios e os mares, além de tudo que a gente sabe, são os maiores depositários de magnetismo. Agora, os oceanos e os mares, eles absorvem o magnetismo cósmico para manter o planeta, a superfície do planeta, bem magnetizada. Então, é esse fator de atração de magnetismo cósmico e de imantação do planeta, é isso que nós estamos poluindo da forma como estamos poluindo. Chegamos a perfurar o oceano para catar petróleo lá no fundo do mar. Quer dizer, estamos congestionando o oceano etericamente de uma coisa que não deve estar aqui fora, deve estar lá no interior da Terra. Porque o petróleo não é para ser tirado do fundo da Terra, por enquanto. O petróleo tem que se transformar numa outra coisa que vai servir para a nova Terra, que vai servir para o novo planeta. Então, todo esse petróleo que nós estamos extraindo de dentro da Terra, nós estamos, com isso, furtando aquilo que o planeta está produzindo como um elemento que vai ser necessário depois da transição planetária. Então, os oceanos e os rios são os depositários desta carga magnética, e nós teríamos que, de uma certa forma, nos comunicar com esses seres, com os oceanos, com os mares, com as águas, com os rios. Nós teríamos que ter uma comunicação com isto, uma comunicação fraterna, uma comunicação pacífica, uma comunicação positiva, para que a transição do planeta não precisasse ser tão violenta. A esta altura, nós não estamos mais trabalhando para que não haja transição planetária, porque isto é uma coisa que eu não sei como é que ainda não começou. Não é nesse sentido, mas é no sentido de nós estarmos conscientes de que isto vai ser violento e que a nossa contribuição é para que isso não seja tão violento. Porque, sendo excessivamente violento, vai criar muitos traumas na parte kármica do planeta. Isto vai ser muito destrutivo, isto vai afetar muito os reinos da natureza, vai afetar muito certo equilíbrio, vai afetar a relação do planeta com outros corpos celestes, que às vezes não são físicos. Que nós olhamos para o céu, não os vemos, os telescópios também não os registram. Mas tem planetas que não são físicos. Tem corpos celestes que são astrais, outros que são em matéria mental. Ninguém vê, nenhum astrônomo vê isto. E esses corpos estão afetados pelo que se passa aqui. Então, o manto líquido, por exemplo, teria que ser tratado de outra forma. E nós podemos fazer isto no nosso interior. Podemos fazer isto com o nosso trabalho interior, com a nossa intenção, com a nossa irradiação pacífica, harmoniosa, não é? Oferecendo isto tudo para o universo. E o universo saberá como distribuir isto. Nós não somos um laboratório para ver onde aplicar melhor a nossa energia. Tem momentos que nos é facultado saber onde aplicar melhor a nossa energia. Mas num assunto como este, por exemplo, como diminuir a violência da transição planetária, nós aqui não temos uma precisa indicação sobre isso, a não ser que venha de dentro. Então aí você oferece isto para o universo, você oferece isto para o Logos da Terra. Logos da Terra, que a humanidade nem sabe o que é, é a consciência do planeta, é uma consciência logoica, é uma consciência muito mais evoluída que a consciência humana. A consciência humana, quando chega a ser consciência divina, um ser humano que tem a consciência divina ainda não chegou na consciência logoica, ainda não chegou na consciência do planeta. Então nós estamos tratando um planeta que é um logos planetário, é uma entidade que nós não temos ideia do que significa no equilíbrio cósmico e universal. Nós tratamos o planeta como se fosse uma lata de lixo, ou como se fosse um lugar onde a gente vai extrair tudo o que precisa e não precisa para viver a nossa maneira. Então, teríamos que estar muito, não sei se reflexivos, mas teríamos que estar muito voltados para dentro de nós mesmos, para encontrarmos um ambiente dentro de nós, no nosso interior, no nosso íntimo, para ficarmos nos coligando com estas coisas, para ficarmos em oferta, para ficarmos em harmonia interna e disponíveis para aquilo que for necessário neste sentido. No caso da água, por exemplo, da forma como ela está sendo tratada e da forma como ela é usada e da forma como ela está sendo degenerada, ela não pode fazer um dos trabalhos maiores dela, que é nos ajudar a transcender os restos de tendência animal. Os restos da nossa animalidade irracional, isto pode ser dissolvido pela água. Mas nós temos que tratar a água física de uma certa maneira para o líquido astral, a água astral, ou a água nos planos sutis, possa lavar em nós esses resíduos de animalidade. Quem é que não tem resíduos de animalidade? Uns têm mais do que os outros, mas todos têm. E se nós soubéssemos lidar com a água, se nós tivéssemos uma relação correta com a água, isto estaria muito mais limpo em nós. Não só porque a água teria um outro trabalho dentro do nosso corpo físico, mas como a água astral, a água líquida, a água do plano astral, iria lavando o nosso corpo astral, iria lavando todas as nossas tendências astrais desses resíduos animais. Mas para isso precisava que a gente tivesse um outro contato com a água, que a gente tivesse uma outra consciência da água. Nós não teríamos que pensar a esta altura que não adianta fazer estas coisas porque já está tudo comprometido. Nós nunca sabemos o que pode acontecer com uma intenção nossa. Nunca sabemos. E pois as coisas estão aparentemente muito comprometidas, mas a essência das coisas ainda está viva. Tudo isso ainda está vivo. Dizem que os rios estão mortos, dizem que a terra está morrendo, tudo isso é real. Mas não sei se a essência está morta. Essência não está, não. A essência pode, a qualquer momento, reviver, a qualquer momento renascer, a qualquer momento se regenerar, porque nós não dependemos só dos nossos irmãos da superfície. Se fôssemos depender dos terrestres de superfície, estaria realmente tudo sem esperança de entrar num outro ponto. Mas isto tudo está também sob a influência e às vezes sob a guarda, não? De seres que não são da superfície, seres que são da parte interna da Terra ou que são extraterrestres. De forma que isto tudo, apesar de parecer fora de controle, não está fora de controle, não. Isto vai até certo ponto. E quando chegar num ponto hipercrítico, aí vai haver uma reação do planeta, aí vai haver o processo de reestruturação. E para nós, que temos consciência destas coisas, que chegamos a pensar nestas coisas, porque a humanidade nem pensa nisto. Nós que chegamos a pensar nestas coisas, que chegamos a nos relacionar com esses assuntos, teríamos que fazer o trabalho completo. Além de nos conscientizarmos, estamos internamente nos ofertando ao universo, nos ofertando ao planeta, ou nos ofertando a Deus, como vocês quiserem, como colaboradores não deste processo de purificação do planeta. Porque isto pode fazê-lo menos violento. Porque esta purificação é da humanidade também. E quanto mais seres representantes da humanidade forem se apresentando como colaboradores ou como servidores, porque é diferente, não é? Você colaborar ou servir, é muito diferente. Então, você vendo, se apresentando como um colaborador disto, isto vai ter uma resposta do próprio movimento planetário. E nós vamos nos sentir, claro, automaticamente muito mais em paz com isto. Muito mais em paz. Porque chega num ponto em que você muda de nível. Fazendo estas coisas que parecem que não têm nenhum efeito prático, tem o efeito principal de você ir mudando de nível. Você muda de nível. Você sai do nível comum, você sai do nível normal. Você vai mudando de nível, vai mudando de estado. E nessa mudança de estado, e nessa mudança de nível, você vai encontrando as consciências daqueles níveis. Porque há seres, irmãos nossos como nós, que não estão neste nosso nível de consciência, mental, emocional e físico. Há seres que são nossos irmãos, têm a nossa mesma constituição, mas que estão já em níveis de consciência mais elevados. Estão em níveis de consciência intuicional, por exemplo. Há seres que vivem no nível intuicional. Esses que vivem no nível intuicional mal não fazem. Porque nesse nível se sabe o que deve fazer, o que deve ser feito. Depois, há seres que vivem em um nível espiritual. Há seres que vivem em um nível monádico, vivem como mônadas. Há seres que vivem em nível divino. Nível divino é aquele que já está contatando as evoluções superiores. Então, se nós nos elevamos, nós vamos encontrando esta irmandade. Vamos encontrando este tipo de irmãos nossos, que não são do mesmo tipo desses nossos que estão aqui e que têm a mente nas coisas materiais, têm a mente nas coisas mentais, têm a mente nas coisas emocionais, físicas, instintivas, e que não saem desse nível e que ficam aqui sem saber o que fazer diante dos problemas do mundo, diante dos problemas da terra, diante do problema da água, diante do problema do ar, de todas as coisas que são importantes para aqueles que estão encarnados e que estão desencarnados também e que estão nesta órbita de problemas, nesta órbita de questões. Então, realmente, o trabalho começa em nós mesmos. Isto não por egoísmo, mas que se você não faz o trabalho em você, você não sai deste nível. E aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui o que qualquer um pode fazer. Mesmo quem não se trabalha, às vezes pode ajudar mais do que você. Então, você precisa se trabalhar. Claro, sem esquecer todas as necessidades que estão em volta e todas as pessoas que estão precisando de ajuda em volta. Mas nenhum desses que você vai ajudar, nenhum anjo, nenhum arcanjo vai poder fazer o trabalho que te cabe. Nenhum deles pode assumir isto. De forma que a primeira coisa é você trabalhar você mesmo para sair deste nível. Ninguém pode tirar você deste nível, só você. Com a sua aspiração, com a sua vontade, com a sua decisão, com a sua persistência. Precisa persistência, hein? Porque além de tudo, existe uma força de gravidade física que puxa a gente para baixo. Essa força de gravidade puxa a energia da nossa cabeça para baixo. Tem isso também. Então precisa que você esteja cuidando de você no sentido evolutivo, não no sentido egoísta. Eu, para ajudar o planeta, preciso estar nos meus níveis melhores. Não para ir para o céu, nem para receber algum prêmio. Eu preciso estar no nível melhor possível e impossível para poder fazer alguma coisa que sirva, que seja útil, que valha, que possa valer nesses momentos críticos. Ou hipercríticos já, em alguns lugares. Esta elevação do ser, esta nossa elevação, é muito necessária, porque a certa altura nós encontramos irmãos nossos, ou encontramos coligados, ou encontramos seres com os quais temos ligações kármicas e que não estão neste plano, estão em outros planos. E se nós não nos elevamos, nós não podemos cumprir esta tarefa, nós não temos como ajudá-los. Nós sabemos aqui quem está precisando de coisas. Sabemos como é que se faz caridade aqui. Mas e no plano astral? Quantos desencarnados estão no plano astral? Quantos animais estão em agonia no plano astral? Neste momento, quantos milhares de animais estão em agonia no plano astral? Porque já foram mortos nos matadouros e os seus corpos astrais estão na agonia ainda lá no plano astral. Quantos estarão? Como estará esse plano astral planetário? E nós, o que estamos fazendo por isso? Aqui nós não podemos evitar que se mate os animais para comer. Aqui não é possível, que isso faz parte dessa civilização. Mas no plano astral, Lá não tem ninguém perseguindo para matá-los. Lá podemos ajudar em alguma coisa. Lá podemos melhorar esta situação. Mas nós precisamos estar não tanto aferrados aqui. E precisamos estar conscientes, inclusive, das nossas possibilidades de servir, que nós não conhecemos, porque nunca servimos realmente. Nós não sabemos a nossa possibilidade, a nossa capacidade de servir, a que ponto chega, nós não sabemos. Nunca experimentamos isso. Sempre vivemos para nós mesmos. Sempre tratamos da nossa vida. Sempre tratamos dos nossos cálculos, tudo para nós. Nós não temos ideia da nossa capacidade de servir. Não temos ideia do que somos capazes de manifestar, se estamos realmente colocados a serviço. Nós sugerimos uma vez mais que esse livro, Mensagens do Gran Reino Celeste, seja realmente visto por vocês e que isto seja um trabalho para vocês. Porque este livro tem uma energia de sétima dimensão. E este livro tem uma onda que vem da sétima dimensão. Não vem do mental de uma pessoa. Não vem do plano mental de uma pessoa. Não vem do intelecto de uma pessoa. Isto vem de um plano muito mais elevado. E mesmo que a gente não esteja totalmente esclarecido com respeito a essas vibrações de planos mais elevados, isto sempre nos afeta. Então, mesmo que se encontre uma frase aqui, ou se encontre um conceito aqui, que a gente tenha um pouco de dúvida com respeito, que tenha um pouco de vacilação, ou que não compreenda totalmente, isto não importa, que a gente está aberto para servir. E isto faz um efeito para nós, muitas vezes, em dimensões nossas onde nós não somos conscientes. Então, isto tem uma vibração que penetra o nosso nível intuitivo, que penetra o nosso nível espiritual. Tem uma vibração que está coligada com o nosso inconsciente. Então, isto inconscientemente vai fazendo um efeito sobre nós. E isto acaba entrando também, de uma certa forma, nos nossos níveis conscientes, porque vai descendo, e uma certa altura pode chegar a um nível consciente nosso e pode realmente ajudar muito. Veja, hoje é dia 4, né, de julho. Dia 4 de julho está escrito aqui: aspira ao alto e esquece o baixo. Aspira ao alto e esquece o baixo. Isto é, esta energia está sabendo da nossa baixeza. E nós também não somos totalmente inconscientes, percebemos a nossa baixeza, a nossa mentira e tudo isto. Esquece o baixo. Não deixa de aspirar ao alto por causa da sua parte baixa. Não misture estas coisas. Não misture. Você pode se perceber ou se considerar o que quiser, mas não misture essas coisas. Não deixe de aspirar ao alto. Senão ficamos completamente entregues, ficamos completamente passivos e inertes diante da nossa baixeza. Por isso é que aqui diz: esquece o baixo. Esquece o baixo. Isso está muito claro, não? Esquece o baixo. Mas não esquece o baixo para fugir. Fugir, não querer saber, não. Primeiro, aspira o alto. Aspira o alto vem antes. Esquece o baixo vem logo depois. Então você aspira o alto. Você tem que esquecer o baixo, que é para o baixo não te puxar para baixo, entendeu? Senão você fica aspirando ao alto e o baixo te puxando, te arrancando. E ele está dentro de você também. Então aspira ao alto, esquece o baixo. Percebe como tem que ler este livro? Não é para ler assim como a gente lê a folhinha do calendário. Aqui precisa realmente ir entrando no livro, precisa realmente ir percebendo esta energia, e a energia vai te abrindo, a energia vai te levando a um outro nível de compreensão, que não é material, diga-se de passagem. Veja o pensamento de amanhã. Seja como as aves, mantenha-se em voo, em oração nas alturas. Sê como as aves, mantém-te em voo, vai voando, fica nas alturas, voa como elas. Que de repente você começa a orar ali. Se você se eleva, você começa a orar diferente. A sua oração é diferente. É outro efeito. Você está fazendo uma coisa diferente. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ali, nas alturas, a sua oração é diferente. Repercute mais. A sua ação trabalha mais. A sua ação serve mais.